abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 9. Em nossa oração diária, Deus vem me impressionando no assunto e cada dia a gente tem orado sobre esse assunto. E então, meditando sobre o que deveria falar com vocês nessa noite, fiquei surpreso de encontrar um e-mail, um comunicado que vem toda sexta-feira do irmão Asher, que é o judeu messiânico, que tem publicado vários artigos no nosso serviço Impacto e tem estado conosco duas vezes, inclusive o carnaval do ano passado. Ele esteve conosco em Jundiaí, foi muito impactante a palavra dele. Eu tive vários contatos com ele lá em Israel e ele veio aqui várias vezes. E toda semana ele manda um comunicado na sexta-feira, antes de começar o sábado lá. Ele manda esse comunicado em inglês e nós ficamos em convite de traduzir para português até segunda ou terça-feira, sempre está saindo. Se você gostaria de receber, é só você me entregar seu e-mail e colocar na lista, ou então você entrar no site da Revista Impacto, você também pode entrar por lá e receber semanalmente esses comunicados. Ele faz questão de ser curto, de não ser cumprido, de não ser cansativo, e é toda semana, infalivelmente. Tem uma palavra de Deus muito boa. E a palavra que chegou hoje à tarde era, chamava assim, acorde, desperte, wake up, acorde. E é exatamente aquilo que Deus estava falando comigo nesses dias. Então é sobre isso que nós vamos estar falando nessa noite. Capítulo 9 de Lucas, versículo 28, diz o seguinte: cerca de 8 dias depois de ter proferido essas palavras, tomou Jesus consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto ele orava, mudou-se a aparência do seu rosto e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente, e eis que estavam falando com ele dois varões que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua partida que estava para cumprir-se em Jerusalém. Quem gostaria de ter estado lá? De vocês? Gostaria de ter estado lá naquela hora? Ver Jesus normal, todo dia. Ninguém achava que ele era nada demais. Vestia igual o pescador lá de Galileia. Não tinha nada diferente nele. A Bíblia fala que ele precisava de Judas beijá-lo para saber quem ele era, então poderia confundir um dos discípulos e achar que era ele. E ele estava orando, e enquanto ele orava, pelo que a gente entende aqui, mudou-se a aparência do seu rosto, ficou radioativo. E, a partir do rosto, afetou a roupa. Tá? Então começou no rosto e mudou a sua roupa, que ficou branca e resplandecente. O rosto começou a brilhar enquanto ele orava, e a roupa mudou de cor, ficou branca e resplandecente, doer as vistas de olhar. E apareceu Moisés e Elias, e conversavam com ele. Olha, isso não tem preço, se pudesse estar lá para ver, não é verdade? É uma coisa tremenda, uma experiência maravilhosa estar lá. Depois, muitos anos depois, na Epístola de Pedro, Pedro diz: nós não inventamos a história que nós pregamos para vocês. Nós não bolamos uma teoria, uma lenda, não. Porque nós mesmos estivemos lá quando vimos a glória de Deus falando: este é meu filho amado. Aí ele ouviu. Então Pedro lembrava disso anos e anos depois, ele esteve lá. Só que ele fala de ouvir a voz. Porque quando ouviu a voz, foi quando ele acordou. Porque nessa hora, de valor incalculável, o que, que os discípulos estavam fazendo? Olha o versículo do 32. Ora, Pedro e os que estavam com ele se haviam deixado vencer pelo sono. Despertando, porém, viram a sua glória, os dois varões que estavam com ele, e quando eles se apartavam dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom estarmos nós aqui, façamos, pois, três cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Não sabendo o que dizia, enquanto ele ainda falava, veio uma nuvem que os cobriu, e se atemorizaram a entrarem na nuvem, e na nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, meu eleito, a ele ouvi. Então, depois lá na epístola dele, você pode notar que ele fala que ele ouviu. Ele ouviu porque nessa hora ele estava acordado. Mas antes disso ele estava dormindo. Então, você vai concordar comigo que subindo a montanha, chegando lá, Jesus começando a orar, não foi uma coisa rápida, não foi uma coisa imediata. Jesus orou e deu sono. Eu não sei quantos minutos gastou para eles dormirem. Quantos minutos você tem de tolerância? Você vai para uma vigília, uma reunião de oração. Quantos minutos você gasta em si? Você não está orando e só o outro está orando. Quantos minutos você gasta para orar, para dormir? Depois você dá uma calculada. Né? Mas você não vai poder calcular porque você dorme. Então o outro tem que dar calculada. Se ele não estiver dormindo, pede para ele medir. Para ver quanto tempo você gasta para dormir. Mas eles dormiram. Pedro e os outros dois. Pedro, Tiago e João que estavam lá. Nessa hora mais importante de estar acordado, todas as outras horas que eles estavam andando na estrada, fazendo tantas coisas, podia até dormir. Mas essa hora que menos podia estar dormindo, eles estavam dormindo. E se não fosse Deus, eles teriam perdido essa experiência maravilhosa. Agora vira comigo para Lucas 21. Lucas 21, versículo 34. Eu acho que eu já preguei sobre esse versículo aqui, mas passa tanto tempo sem vir aqui que eu acho que vocês precisam ouvir de vez em quando. Talvez eu poderia pregar sobre esse versículo toda vez que vem aqui, né? Porque é um versículo muito importante e apropriado para os nossos dias de hoje. Jesus está falando sobre os últimos dias. Aí ele diz: Olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço, porque há de vir sobre todos que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, como que vigia? Orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, Jesus dá um alerta, e inclusive o verbo que aparece em Mateus 24, e em qualquer lugar que fala sobre os últimos dias, o verbo da exortação mais frequente que tem, significa assim: quando exorta é alguém que está falando para a gente fazer alguma coisa. Então, tem muita coisa nos últimos dias que é Deus que tem que fazer. E a gente não vai fazer nada, é Deus que vai fazer. Mas quando exorta, é algo que nós temos que fazer. E o que é o verbo que fala que a gente tem que fazer nos últimos dias? Vigiar. Ele fala que tem que vigiar. E ele fala isso vez após vez após vez. Você pode pegar Mateus 24 e sublinhar toda vez que fala vigiar. 24, 25, 26, todos aqueles três capítulos, vigiai, vigiai, vigiai. De várias formas também, vigiar não é só de uma forma. Então ele fala: cuidado, porque nos últimos dias vai haver um sono tão pesado que a maioria das pessoas vão dormir. Então se você não tomar cuidado, você vai dormir junto. Então ele fala: cuidado de vocês mesmos. Vigiai. E como que vigia? E o que ele diz que é o problema? Porque na verdade eu estou falando com você, não é sono aqui, não é só sono de verdade, sono real, né? Esse que eles dormiram quando Jesus apareceu para eles no monte é sono de verdade, era sono físico, sono material mesmo. Mas quando Jesus está falando sobre isso aqui, ele não está falando só sobre sono material, inclui isso também, mas não é só isso. Ele diz que há o perigo de comer beber e preocupar. São as três coisas que podem nos tornar insensíveis nos últimos dias e nós ficarmos meio anestesiados, meio dormentes. Preocupado com comida, bebida e preocupações da vida. A mente cheia dessas coisas. Então, como eu disse, se você veio aqui essa noite, eu espero que você não veio para cumprir um costume, uma rotina. Espero que você veio com esperança de que a palavra de Deus pode entrar na sua mente e criar mudança em sua vida. Aqui em São Paulo, somos bombardeados direto com comida e bebida e preocupações dessa vida. De manhã até de noite. E quando chega e senta bem na televisão, vê mais da mesma coisa. Não tem outro assunto. Não tem outra coisa. Então, nós corremos um sério perigo, sem falar de pecado, porque comer e beber não é pecado, e as preocupações da vida não são pecado. Então, o perigo Jesus está fazendo, cuidado para não pecar. Não, está falando para cuidar para não pecar. Está falando, cuidado para que as coisas normais da vida estejam ocupando um lugar grande demais na sua vida, na sua mente, e você esteja dormindo espiritualmente. Você esteja desligado. Você não esteja percebendo o que está acontecendo na presença de Deus, no trono de Deus, no Espírito e também ao redor de nós de forma real. Né? Você está condicionado a acreditar naquilo que todo mundo acredita, a buscar tudo aquilo que todo mundo busca. Você está indo com o fluxo, acompanhando a multidão. E você não está atento para os perigos, para os alertas, para a voz de Deus. Então ele diz, cuidado, porque se você não tomar cuidado, você vai estar dormindo por causa dessas coisas. E aquele dia, que dia? A dia da volta de Jesus, do juízo, do fim do mundo, vos pegue de surpresa, como um laço. Ah, eu não estou preparado. Eu não estava esperando isso. Não era para agora, entendeu? Ele falou, cuidado para não acontecer isso. Cuidado para que quando venha você esteja preparado, você saiba que está vindo. Você esteja atento para essa vinda do dia do Senhor. E aí ele diz, a exortação de sempre. Vigiai, pois, em todo tempo, orando. Tem uma onda no mundo hoje, chamada oração 24/7. Significa o quê? Orar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Significa, literalmente, sem cessar. E tem muitos lugares do mundo hoje que tem essa oração. É turnos, né? Pessoas vindo. E a oração nunca cessa, nunca para. É 24 horas por dia, 7 dias por semana, você chega lá, tem alguém orando, noite e dia. Nós tivemos em dois lugares lá em Jerusalém, que tem isso aí. Nas duas vezes que eu fui, nós fomos nesses dois lugares. Mas me falaram que tem mais lugares lá em Jerusalém. Mas só em Jerusalém tem dois lugares que tem oração 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, assim, isso não é... assim, não é antigo, é recente, que está, tipo, vamos dizer, talvez 15 anos, talvez está chegando a 15 anos, que essa onda está varrendo o mundo. Isso é um sinal que a volta de Cristo está próximo e homens e mulheres de Deus estão atentos e entendendo que o negócio é orar. Porque se não orar, vai dormir. Então, você tem que optar por um outro. Você não vai conseguir ficar acordado espiritualmente se você não estiver orando. Então, a oração, agora, a convocação para a igreja, não é para alguns escolhidos, mas é para todo o povo de Deus se envolver em oração. Jesus diz, vigiai em todo o tempo, orando, para escapar de todas essas coisas e poder ficar em pé na presença do Filho do Homem. Sabe o que ele quer dizer ficar em pé? É não cair de vergonha e querer fugir. É estar preparado, vestido, espiritualmente falando, né? Sóbrio e pronto para a vinda do Senhor Jesus. Vira comigo para Mateus, 24, Mateus 24, versículo 42. Mateus 24, versículo 42 diz: Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora que não penseis, virá o Filho do Homem. Sabe por que, que antes do dia 21 de dezembro eu disse para todo mundo que Jesus não ia voltar e que o mundo não ia acabar? Sabe por quê? Porque todo mundo estava falando que ia. Então não vai. A Bíblia fala claramente. Uma hora que não penseis. Então ele não viria no 21. Ele poderia vir no 20, no 22, mas no 21 não. Porque todo mundo estava falando que vinha. Né? Antes de virar do 2000, né? A virada de 2000, 1999 para 2000, todo mundo falou, vai dar um problema, vai virar, vai acabar. É, lembra da profecia que não está na Bíblia? Que é de Nostradamus, né? Como é que é? Dois chegará, três, não, quer dizer, alguma coisa assim de Nostradamus. Todo mundo falando. Eu falei, gente, pode ter certeza, ele não vem. Pode ficar tranquilo que ele não vem. Porque na hora que tá, todo mundo está falando, ele não vem. Ele vem na hora que não está falando. Então, assim, essa que é a questão muito importante. Inclusive, isso é estratégia de guerra. Estratégia de guerra. Quando o inimigo está te esperando, não ataca. Quando ele acabou de pensar que não atacou, aí ataca. Né? Então é estratégia de Deus, do inimigo, de qualquer coisa. É quando não está esperando vir. Por que, que o exército coloca a sentinela? Porque ele sabe que o inimigo pode atacar a qualquer hora. E a sentinela que dorme, quando devia estar vigiando, é culpado de toda a derrota de todo o resto do exército. Né? Então o dever da sentinela é vigiar. Ficar acordado para alertar as pessoas, para estar atento, para não estar dormindo, para não estar acompanhando o que todo mundo está fazendo naquela hora. Agora vamos para um outro passagem aqui, Mateus 26. Essas duas passagens foi como o Asher comentou no seu comunicado, e era justamente as passagens que estavam passando na minha mente vários dias agora. Impressionante, estava vários dias pensando sobre isso. A importância da oração. Nós temos uma oração em Jundiaí, três irmãos. É, nós levantamos todo dia às 5, chegamos lá às 5h30 e oramos das 5h30 às 7. É maravilhoso. É maravilhoso, é tremendo, é importante. É um privilégio achar outros companheiros para que possam fazer isso. Mas não é fácil. Né? Você tem que preparar o dia anterior. Né? Você não pode dormir meia-noite. Se dormir meia-noite, você não consegue. Passar o dia, não vai dar certo. Então, se você vai centralizar Deus, se você vai tirar tempo para orar, você precisa preparar não na hora da oração. Não acertar o relógio na hora de acordar. Você tem que preparar o dia antes. E é todo dia? Então, todo dia nós precisamos estar ali. E todo dia você está animado? Não. Mas, você quer ficar acordado espiritualmente? Precisa acordar fisicamente e começar a orar, porque Jesus disse isso aqui, que é muito importante. Entendeu? Então, não, nem todo mundo precisa escolher esse horário ou fazer dessa forma. Cada um precisa obedecer a voz do Espírito Santo e fazer da maneira que Deus dirige. Mas nós precisamos orar. E toda a igreja precisa orar. E precisa orar muito mais do que ora. Então, para isso, vai ter que entender o que é oração, né? Porque às vezes você pensa que a oração é só pedir a Deus o que você precisa. Aí, acaba logo, né? Se Deus tem prisões, Deus está te abençoando. Você não precisa muita coisa. É? Então, mas se a oração não é pedir o que você precisa, mas a oração é estar na presença de Deus, se livrar da força, da compulsão, dos desejos do mundo, se desligar dos pensamentos, cuidar da vida, das preocupações com as coisas, entrar no pensamento de Deus sobre a sua igreja, sobre o seu plano, sobre a sua palavra, então aí já a oração é outra coisa. E através da oração, o Espírito Santo fala com o nosso espírito, e aí nós não somos mais controlados pelo mundo, controlados pelo sistema. Nós passamos a ter outra fonte de informações, outra fonte de referência para as nossas vidas. Então ele citou essas duas passagens, e Jesus Aqui, essa passagem aqui é muito forte, Mateus 26, versículo 36. Vamos ler então. Aqui diz o seguinte: então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus é Deus em carne, Deus na terra. Você acha que ele diz: não, eu não preciso orar, eu tenho a força, né? Eu sou Deus, eu não fico fraco nunca. Não, ele era homem, ele era Deus em carne. E ia enfrentar a cruz. Para enfrentar a cruz, ele tinha que orar. Não é esperar chegar o momento para orar naquela hora. Se esperar o momento para chegar naquela hora, é tarde demais. Tem que orar antes. Tem que estar preparado antes. Então ele diz: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: assim nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava na carne, e a carne é fraca, mas ele não pecou em hora nenhuma, porque ele mantinha o espírito forte. Certo? Então, quem somos nós para manter o espírito forte sem orar? Se ele, que era Deus em carne, tinha que orar, imagina nós, né? Imagina nós. E se percebe de novo que você fica pensando: esses discípulos são muito dorminhocos, né? Toda vez na transfiguração e aqui na hora H, andando com Jesus, largaram tudo para seguir Jesus, eram homens dedicados, discípulos de Jesus, ouviram a palavra dele, mas na hora H, na hora mais importante, dormindo. Quase parece alguém que fez cursinho e na hora do vestibular, dorme. Não é? Dorme em cima da carteira, né? Estuda o ano inteiro, paga uma grana preta para esse cursinho, estuda, passa a noite em claro, chega na hora do vestibular, dorme. Né? Os discípulos andando com Jesus 3 anos, na hora principal de ficar acordado, e Jesus avisando que ele vai ficar acordado, e pega três e ainda separa dos outros, e fala que esses três, para vigiar, ele sai e ora, e os três dormem. Então isso não é natural. Isso significa o seguinte, irmãos: quando Deus vai fazer alguma coisa, dá um sono tremendo em todo mundo. Dá um sono tremendo. Quanto mais importante o que Deus vai fazer, mais sono dá. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Ele diz: vai vir a maior luta da minha vida. Eu chamei você para me ajudar. Vocês estão dispostos? Pedro tinha falado antes, diz aqui. Sabe o que Pedro falou antes de dormir aqui? Todos os outros podem negar, eu não vou negar, não. Eles conversaram sobre a luta que vinha. Jesus falou: todos vocês vão me largar. Pedro falou: eu não. Eu vou morrer com o Senhor. Eu te amo, eu vou morrer para o Senhor. E aí dorme. Entendeu? Então, assim, é muito melhor você se sentir fraco antes e precisar de orar, do que você se sentir forte antes, aí dá sono, aí na hora você vai negar Jesus diante de empregado, entendeu? Então, não adianta. Jesus falou: ó, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados. Seus olhos estavam carregados. Você já sentiu os olhos carregados? Não é terrível quando você está dirigindo à noite e os olhos ficam carregados? É? Meu Deus do céu, eu já pensei que todo carro novo é um apetrecho que ainda não inventaram. tinha que ter um esguicho de água gelada bem em cima do pescoço. E aí começa a dar sono. E eu, quando o sono, começo a bater palma, começo a gritar, começo a abrir a janela, começo a fazer cover na estrada. Mas tem que, o certo é parar e dormir um pouquinho. Mas é terrível quando dá sono e seus olhos estão carregados. Quando fala os olhos carregados, significa que eles estavam querendo ficar acordados, mas não conseguiram. Não conseguiram. Querendo manter o olho aberto, como alguém que está dirigindo, mas não conseguiram manter aberto. E eles dormiram de novo. Ele deu a bronca uma vez, foi orar, voltou, estava dormindo de novo. Os olhos estavam carregados. Deixamos novamente, foi orar, terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: dormi agora, descansai, já passou da hora, agora não adianta ficar acordado. Eis que é chegada a hora e o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos. Então ele está dizendo: vocês perderam. Quando ele fala: dormi agora, descansai, depois fala: levanta, não era para dormir nada, né? Então por que ele fala: dormi agora, descansai, e levanta? Então ele quer dizer: ó, tomou bomba, reprovado, vocês vão levar na cabeça. Entendeu? Basicamente era isso. E foi mesmo, porque todos fugiram, só Pedro, que teve mais coragem, foi lá, mas mesmo ele negou Jesus 3 vezes. Então ficou famoso, né? Todo o resto da vida dele, quando ele viu o galo cantar, ele ficava assim: ai meu Deus, né? Toda vez que ele ouvia o galo cantar, ele lembrava que ele não era de nada, né? E o galo canta todo dia, toda hora, então ele toda hora sabia que ele não era de nada, que ele não tinha vigiado, que ele tinha dormido na hora H e que o problema era sério mesmo. Agora vamos para Romanos 13. Foi um versículo que Deus usou para converter Agostinho. Uma palavra, uma exortação de Deus, de Paulo para nós. Romanos 13, versículo 11. Diz o seguinte. Romanos 13, versículo 11 diz: e isso fazei, conhecendo o tempo, que já é hora de despertar do sono. Uma vez eu estava numa grande congregação, num acampamento, num encontro, em Ribeirão Preto. Eu lembro disso até hoje. Tinha um baiano pregando, e ele falou de repente assim, apontou mais ou menos na direção perto de mim. Não foi para mim, mas perto de mim: você está dormindo aí, no meio da pregação. Gelei assim. Como é que você faz um negócio desse? Desespero para Deus. Deus está falando e você dormindo. E aí, toda coisa, eu nem sabia o que fazia. Aí ele falou: não, estou brincando, não estou falando com ninguém, né? Estou só mostrando. Aí todo mundo estava acordado e o resto da pregação. Ninguém teve coragem de dormir. Mas ele falou: é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. A noite é passada e o dia é chegado. Dispomos-nos, pois, das obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias e bebedeiras, não em pudicícias e soluções, não em contendas e inveja, mas revestimos o Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Finalizando essa parte, eu quero terminar com algumas exortações, algumas orientações práticas. Nós não vamos ler, mas você pode ler em Apocalipse 2 e 3. Tem 7 cartas para 7 igrejas. Cada igreja é bem diferente da outra. Cada igreja tem uma situação. Tem uma que elogia, tem outra que dá bronca, tem outra que lhe dá uma exortação para fazer uma coisa, tem outra que dá uma exortação para fazer outra coisa. Umas ele fala para agir, outros ele fala assim: não, você está resistindo, já está bom. A perseguição, então ele dá a exortação variada. As igrejas são diferentes, as pessoas são diferentes. Mas tem uma coisa que está em todas as cartas, as 7 cartas. Uma coisa está em todas elas. Quando ele termina a carta, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha, gente, quem tem ouvidos? Todo mundo tem ouvidos. Mas ele está dizendo que alguns não têm. E se não tem, não vai ouvir. Vocês estão percebendo o que eu estou falando, irmãos? Então eu estou falando de uma coisa que eu senti e que eu acho lá em Jerusalém sentiu na mesma semana. vez na semana. Sabe o que ele está sentindo? Que o mundo está dopado. O mundo inteiro está dopado. Está assim, embriagado. Está sem perceber nada. Você sabe quando o mundo acorda? Quando tem uma calamidade. Quando vem enchente e leva a casa embora. Quando tem um terremoto. Quando caem as torres lá em Nova York. Aí o mundo acorda. Sabe o que aconteceu nos Estados Unidos quando caíram as torres? As igrejas encheram de gente. Orando, buscando a Deus. Ficaram chocados. Mas tudo voltou ao normal. O que aconteceu? As igrejas esvaziaram. Então esse tipo de despertamento não adianta. Sabe os irmãos nossos que estão em países onde confessar Jesus é perigo de morte, vem abatido na porta à noite, você pode ser preso, você pode ser morto? A pessoa ora, porque ela não consegue manter a fé sem orar. Mas será que nós precisamos de uma perseguição dessa para ficar acordado? Será que Deus é tão fraco e tão... Será que nós precisamos ter miséria, calamidade, perseguição para a gente ficar acordado? Se você está com a dor da, tremendo na coluna, no dente, qualquer lado, você não consegue dormir, né? Agora, se você está bem, se as coisas estão indo mais ou menos normal, aí você tem tendência de dormir, não é verdade? Espiritualmente, o cara está tudo bem, está bom. Para que ficar agitado? Está joia, deixa como está, não mexe. Então o mundo, gente, nós deveríamos ter tido outro ataque terrorista do tamanho das quedas das ações já há muito tempo. Nós deveríamos ter algum terrorista que tenha alguma arma química, biológica há muito tempo. Nós deveríamos ter outro desastre econômico há muito tempo. Por que não tem? O Irã deu uma freadinha no programa nuclear. Israel deu uma relaxada. A coisa vai, depois dá uma acalmada. Vocês acham que para a gente ficar nesse tempo, agora, que está calmo, está todo mundo tranquilo, eu acho que esse ano vai ser bom. Hoje eu vi uma anúncio, a China está começando a melhorar, e a China é o motor do mundo, a economia vai melhorar no mundo inteiro. É, o pessoal está preocupado com os Estados Unidos, blá, blá, blá. Vocês conversam. O que você está fazendo? Povo de Deus, o que nós estamos fazendo com esse tempo? Que esse tempo é precioso, esse tempo não é de graça. Esse tempo Deus está concedendo, Ele está segurando a força das trevas, Ele está segurando as calamidades, Ele está impedindo de vir coisa pior. Ele está operando a nosso favor, está nos dando um tempo de paz, um tempo de prosperidade, um tempo de graça. O que nós estamos fazendo com esse tempo? Essa é a minha pergunta. Você está aproveitando esse tempo? Ainda não é hora do vestibular, dá para estudar agora. Ou você vai deixar para estudar na hora? Aí é tarde demais, aí vai para dormir, pode dormir, acabou. Não tem mais tempo. Então assim, vai vir calamidades, vai vir problemas sérios sobre o mundo. Está no Apocalipse, os nomes estão ali, está tudo ali. Rússia, Líbia, todos esses países, está tudo aí na Bíblia. Ezequiel 38, 39, Israel, Egito, Síria, todas essas coisas que estão acontecendo, tudo está na Bíblia. Está tudo escrito. Caiu a Babilônia, vai ter uma queda econômica violenta, coisas terríveis. O mundo está sendo preparado para ter um governo mundial. As câmeras estão em todos os lugares, a informática está em todos os lugares para poder vigiar todo mundo, ninguém comprar e vender. Está tudo andando direitinho no caminho para o Apocalipse. E não precisa ser crente para ver isso. Pode ser esses que fazem os filmes em Hollywood, fazem um filme após o outro, pós-nuclear, não é? Destruição, seriados, tudo eles estão fazendo. Eles não são cristãos, mas eles estão vendo. Só a igreja que parece que não vê. É, não, vou ter um carro novo, eu vou fazer uma carreira e vai dar tudo certo e tal. Irmãos, acorda! Esse tempo talvez demore. Deus tenha misericórdia. Dura mais 5 anos, rapaz. Será que dura? Talvez. Mas o que você está fazendo nesses 5 anos? O que nós estamos fazendo? E eu não estou falando que você devia fazer uma coisa ou outra. Eu estou falando que nós devíamos a primeira coisa. Orar e vigiar. Porque só Deus sabe o que se deve estar fazendo e o que eu devo estar fazendo, certo? Ninguém sabe. Ele falou, cuidado para que não te pegue. Então, o que ele disse? Quem tem ouvidos, ouça. Estou falando. A maioria não tem ouvidos, mas você tem? Essa é a pergunta. Você tem ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja? Agora, tem duas formas de ficar acordado, de não estar dormindo, drogado, anestesiado, embriagado. Tem duas formas. Uma nós já falamos aqui, oração. Orai e vigiai. Mas a outra fala aqui sobre não cuidar da carne em suas concupiscências. Vários lugares ele fala sobre glutonaria, embriaguez, os cuidados da vida. Sabe o que significa isso? É não se entregar à vida material, ao conforto natural. É manter a sua vida como um atleta que quer ganhar a corrida. Sabe? É você ser uma pessoa disciplinada. As histórias de Nárnia. Quem já leu a história de Nárnia? Alguém já leu a história de Nárnia? Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, já assistiu o filme, pelo menos? É, mas tem um filme que não foi feito ainda, de um dos livros, são 7 livros, que são a parábola, né? Todas elas são parábolas do reino de Deus. Mas um que marca demais é quando a feiticeira tem toda uma civilização debaixo da terra que nem sabe que existe mais sol, estão enganados, estão igual o mundo, está totalmente cego, surdo, não vê nada. E o diabo fala e todo mundo obedece, todo mundo segue. E não tem, e eles falam, não tem sol, não tem lua, tudo isso é mentira. E ela e vai os meninos para baixo e sabe, lógico, eles vieram de onde tem sol, onde tem lua e tal. E ela começa a tocar uma música e botar um perfume no fogo, né, um incenso, que dá aquele cheiro. E ela toca, não tem sol, isso é mentira, foi inventado para uns homens tal e tal e tal. E eles começam a acreditar, começam a dar sono e começam a ficar mal. E um deles que está com eles vai lá para o fogo, enfia o pé no fogo, porque ele percebe o que está acontecendo, ele percebe que está ficando enfeitiçado, ele vai lá e põe o pé no fogo, e o fogo queima o pé dele, e ele sofre uma dor atroz, mas o fogo é apagado, o incenso para de subir, ele grita de dor, e eles acordam e vencem a feiticeira. Já pensou? Então, sabe qual é uma coisa muito boa para manter você acordado? Dor. Qualquer tipo de dor. Se você não quer que Deus mande a dor, invente a dor. Madre Teresa disse, dá até doer. Pessoas que dão um pouquinho só para aliviar a consciência, para sentir bem, ah, eu dei. Tá? Não, isso não vale nada. Jesus mesmo disse, os ricos deram tanto de coisa, não adianta nada. A viúva deu duas, tudo que doía, ele falou, ela deu mais. Dá, tem que dar para doer. Tem que dar para desequilibrar. Tem que dar a sua vida de uma forma que fica ruim. Tem pessoas que sacrificam, nós estamos tendo pessoas fazendo viagem de curto prazo para Haiti, para Moçambique, para vários lugares, dando a vida, dando a coisa. Dói, mas eles voltam cheios da alegria do Espírito Santo, cheios de fervor, cheios de outra coisa, eles não estão mais contaminados com a feitiçaria desse mundo. Então, irmãos, eu só conheço duas coisas para quebrar o encantamento. Oração, e eu não estou falando de aquela oraçãozinha de dormir, não. Oração prolongada, contínua, sempre, muita oração. Sabe quando você sabe que a oração está funcionando? Quando você não quer parar. Se você quer parar, você não orou que chega. Quando você não quer parar mais, aí pode parar. Já orou bastante. Porque certeza que depois que você saiu, você vai querer voltar para orar mais. Então, se você quer parar, você não orou o que chega, você não tocou em nada, você não saiu nem do livro da mente carnal, você ainda está na mente carnal. Tem que orar até que a mente carnal perde a força, até que as preocupações de Deus comecem a entrar em seu coração. Jesus ficou orando 3 vezes. E não foi em corpo, não. Não foi em cordão que deu tempo para eles dormirem. 3 vezes. Ele orou e deu sono, era longo, era difícil. Oração não é fácil não, gente. Oração não é fácil não. Oração é cansativo, oração dá sono, oração é chato. Mas se perseverar, vai chegar um momento onde os cuidados da vida começam a perder a força e onde o Espírito Santo começa a falar em seu coração. E coisas que ele fala para você nessa hora muda a sua vida todinha. Então vale a pena. Então oração quebra encantamento e obediência. Obediência radical. Se ouvir alguma coisa da oração, obedeça. Faça. É, mas tem risco. Ótimo. Quanto mais risco, melhor. Porque aí você vai ficar mais acordado. Não é verdade? Por exemplo, eu quando dirijo, não estou pensando que você deve fazer isso, mas eu quando dirijo, estou com sono, eu dirijo mais rápido. Porque se dirigir devagar, eu durmo. Se dirigir rápido, tem risco. Aí eu, né, a adrenalina vem. Né? Então, assim, o risco é bom. A dor é bom. Mas não precisa Deus mandar calamidade. Faz Deus pode me abençoar, pode me dar dinheiro, cuidar da minha saúde, abençoar meus familiares. Não precisa mandar coisa ruim para ele, não, para eu ficar acordado. Eu cuido disso. Amém? Fala para Deus assim: eu cuido disso. Eu não vou me acomodar. Eu não vou juntar riqueza para falar, ah, eu tenho muita coisa. Não. Eu vou dar a dedoer, vou cuidar, vou obedecer a tua voz, vou ficar livre. Mas pode dar mais. Não tem problema, não. Pode dar. Porque não vai precisar disso para me manter acordado. Então, meu conselho para você: cuidado com o comodismo, com a busca por coisas, com o envolvimento com as coisas, com o envolvimento com festas, com coisas assim, sabe? Envolvendo a vida toda disso e ficar despercebido, ficar despreparado, ficar fora da posição onde Deus pode mover nossas vidas. Tudo sob disciplina, tudo segundo a ordem de Deus, tudo diferente do que a nossa geração. Amém? Isso que Deus nos chama. Ele chama para a igreja, porque a palavra de Deus pode criar em nós a mesma reação do que se tivesse um terremoto, do que se tivesse uma calamidade, do que se tivesse perseguição. Ele não precisa mandar perseguição, não precisa mandar calamidade. Basta ele falar. Ele diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, esse tempo que Deus está nos dando, sabe? Nós precisamos dar graça a Deus. Estamos no início de um ano agora, o ano 2013. Que Deus ajude que esse ano não tenha calamidade, que não seja um ano terrível, que não haja problema econômico. Mas o que que nós vamos estar fazendo durante esse ano? Será que nós vamos aproveitar esse tempo? Será que nós vamos aproveitar para estar orando e obedecendo o que Deus nos fala enquanto nós estamos orando? Obedecendo, arriscando, saindo do normal, saindo do costumeiro, andando na contramão. Amém? Sim. Dá uma sacudida em você mesmo. Sabe? Então, assim, eu não quero ficar como os demais. Eu quero viver uma vida até o fim, no centro da vontade de Deus, obedecendo a Deus, investindo no reino de Deus e tendo certeza que aquele dia não vai me pegar de surpresa, mas eu vou estar percebendo de longe, hora que está chegando os sinais. E ainda mais, eu vou acordar outros. Você é um atalaia, vai acordar outros, amém? Ao redor de vocês tem muitas pessoas que precisam de vocês para avisá-los, para ajudá-los, para despertá-los para a vida espiritual. Não podemos ser dorminhocos junto com os outros, né? Nós somos chamados para ser atalaias, vigias, né? Para vigiar e orar. E oração e obediência radical, tá? Essas duas coisas nos ajudam. Nada em si é pecaminoso, é errado. Quase, assim, assistir TV, ir para festa, não tem problema. Não tem problema se ele não está te tirando do centro da vontade de Deus. Porque qualquer coisa, mesmo normal, lícito, certo, que te tire do foco, que te tire da atenção, que faz você ficar dormindo, é do maligno. E Jesus disse que ia ter muita coisa nos últimos dias assim. Sabe? Coisas boas, porém desnecessárias. E que estão ocupando um lugar muito grande em nossas vidas e não deveria estar ocupando. Né? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus também nos ajuda muito, também, irmãos? Não tem jeito, só orar. A gente precisa orar e vigiar. Então, assim, me ajuda muito ler, ouvir outros irmãos, tá? Ajuda demais. Então, é uma coisa, assim, nós precisamos estar, assim, como atleta, né? O atleta cuida do que come, cuida do que bebe, cuida do condicionamento físico, né? Ele cuida de tudo para que no dia da corrida ele esteja pronto, né? Senhor Jesus, glórias a Ti, Senhor. Levante sua mão a Deus e sentir, mas fica na posição que quiser. Vamos tirar alguns minutos agora para pedir a Deus que Ele está aqui, Ele está sempre junto à Sua palavra. Senhor Jesus, pedimos que o Senhor mexa com os nossos corações, que o Senhor não deixe essa palavra cair no esquecimento, mas que essa palavra possa entrar em cada coração. Senhor, pedimos que haja muitos ouvidos para ouvir aqui nessa noite. O Senhor disse que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Dá-nos esses ouvidos para ouvir, Senhor. Livre-nos da mornidão, livre-nos do materialismo, livre-nos da preocupação com as coisas dessa vida. O Senhor dá as coisas para nós, o Senhor tem prazer em responder às orações, mas ajuda nossas mentes a estar livres dessas coisas. Livre nossa mente de estar cheia dessas coisas. Ajuda nossa mente a estar cheia da Tua palavra. Leva-nos a uma vida de oração. Aumenta nossa capacidade de orar, nossa vontade de orar. Usa o teu povo que está aqui nessa noite para ser um povo acordado, um povo desperto, um povo que vai se atalaia em favor de outras pessoas, colegas de trabalho, irmãos, parentes, ó Deus, amigos, ó Deus. Senhor, não deixe-nos perder as oportunidades. Não deixe-nos com os olhos pesados de sono. Não deixe-nos tranquilos, ó Deus. Na hora errada, Senhor, ajuda-nos a estar preparando para o grande dia, para a tua volta. Ajuda-nos a estar preparados para as grandes provas que tem à nossa frente. Ajuda-nos a aproveitar esses dias de paz, de bonança, de calmaria que estamos vivendo, ó Deus. Não deixe-nos desperdiçar esses dias. Não deixe esse ano de 2013 passar em branco para nossas vidas. Ajuda que cada dia, cada semana, cada mês desse ano, o Senhor esteja atuando em nossas vidas, fazendo coisas novas, fazendo coisas diferentes, nos desafiando, nos levando a ter coragem de andar sobre as águas, de fazer coisas arriscadas na obediência à tua voz, ó Deus. Senhor, nós pedimos isso a ti nessa noite. Eu peço a ti, várias vidas aqui nessa noite que ouviram a tua palavra, que estão atentas, que o Senhor possa tocar profundamente. Que a tua palavra possa ministrar fé para cada um, ó Deus. Que não existe condenação, culpa, medo, dúvida, mas existe fé para cada coração. Fé, coragem para levantar e agir de forma diferente, ó Deus. Nós queremos ser diferentes, nós não queremos seguir rotina, nós queremos ser atentos à tua voz. Pronto.